advogado trabalhista empresarial, diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas e Empresas no Rio Grande do Sul, Satergues, Rafael Yamashita, participou do painel Provas Digitais na Justiça do Trabalho na 5ª edição da Cidade da Advocacia. Em entrevista para a Rádio Agerte, ele falou primeiro dos principais temas da Justiça do Trabalho tratados no evento.
Eu acho que um assunto extremamente contemporâneo é a evolução do processo do trabalho a partir de instrumentos de inteligência artificial, utilização de provas digitais, né? Audiências feitas em ambiente virtual, né? Então eu acho que aqui a gente acaba conversando muito sobre o futuro da advocacia com base na própria tecnologia. Se a gente parar para pensar o que a gente evoluiu em nível de tecnologia nos últimos 100 anos, a gente não havia evoluído nos últimos 1500. Então é natural que o direito acompanhe essas tendências.
A velocidade de atualização é muito rápida.
Hoje a atualização ela é em tempo real. Ela é em tempo real. E aqui eu queria trazer um fato notório, né? Que não só vitórias, mas como derrotas, né, acontecem em tempo real. Nós tivemos a questão de 2 semanas atrás, um acontecimento que fundamentou toda a minha palestra de hoje, que foi a situação do advogado do Internacional defendendo o clube no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele apresentou um áudio do VAR como prova, quando na realidade aquele áudio do VAR ele foi tirado de um site de paródia, ele não era verdadeiro. Então o advogado, ele não se certificou, ele não validou a prova antes de acostar no processo, o que trouxe um prejuízo abissal, e foi no momento do julgamento. Então essa questão de atualizações, elas são em tempo real.
E os tribunais estão acompanhando essa evolução tecnológica?
Os tribunais, como eu falei agora há pouco, os tribunais, eles são os maiores incentivadores da evolução da advocacia. O nosso tribunal aqui da 4ª região, ele é uma referência na utilização de sistemas como o Pangeia, como de inteligência artificial, que assessoram os magistrados, né? E eles estimulam as boas práticas na utilização da tecnologia na advocacia.
As provas são aceitas?
As provas, depende. É uma pergunta muito ampla, né? Porque foi até objeto da minha palestra agora. Hoje não basta tu juntar no processo como advogados mais antigos faziam. Juntou o documento tal. Bom, o documento lá está assinado, né? Se alguém contestar aquela assinatura, eu iria para uma perícia grafodocumentoscópica. Hoje, tu precisa de um cumprimento de inúmeros critérios para que uma prova digital ela possa ser convalidada. E muitas vezes, mesmo que ela seja convalidada, ela não vai ser valorada da forma que necessária, entende? Daqui a pouco pela falta de validação.
E que orientações o senhor dá para as empresas?
Bom, as empresas, na Justiça do Trabalho, a gente trabalha com um princípio, que é o princípio da aptidão da prova documental. Que diz o quê? Que diz que a parte que for mais apta a produzir determinada prova, ela tem obrigação, ela tem o ônus da prova, né? Então, para as empresas, recai a obrigação documental. Registro ponto, certificados de insalubridade, periculosidade, né? Então, o que eu diria para as empresas é: se preocupem com a sua documentação.
A documentação tem que estar absolutamente em dia.
Absolutamente, não somente em dia, mas em total conformidade com as normas regulamentadoras de medicina e segurança do trabalho, CLT e demais legislação esparsa. É um volume grande de obrigações, né? Mas esse é o ônus de empreender.
E a NR1?
A NR1 é um problema que, por enquanto, está suspenso. Mas a gente vem dando, eu como diretor da Satergues, a gente vem participando de alguns eventos onde a gente está tentando trazer e conscientizar as empresas sobre a necessidade real de manutenção de ambientes positivos de trabalho, né? Porque hoje uma das principais causas de adoecimento do trabalhador é o ambiente de trabalho, o burnout, que não se falava tanto. A depressão hoje ela é o mal do século, né? E o burnout vem nesse vácuo.
Os casos de burnout têm crescido muito no país.
Tem, bastante. Sobre os casos de burnout, eles vêm crescendo. Agora, eu não saberia te dizer se é porque existe mais controle hoje ou se é porque efetivamente está acontecendo, né? Se as pessoas vêm reportando isso. Mas o fato que, com relação a dados, sim, vem crescendo.
a Previdência Social tem registrado um número maior de casos.
Exato, Previdência Social vem registrando um número grande de casos, muitas vezes enviados pela própria Justiça do Trabalho.
E com relação à Justiça do Trabalho, como o senhor vê esse debate sobre a pejotização, o vínculo trabalhista de MEI?
Esse é um assunto extremamente delicado e que eu tenho uma palestra, ela é objeto, inclusive, da minha dissertação de mestrado, né? Porque a pejotização, ela não é um fenômeno criado do nada. Eu tenho ela como quase que um grito de socorro do empresariado em detrimento à contratação formal. Porque hoje os custos que envolvem uma contratação formal de um trabalhador, eles são superiores a 120% do valor que se paga a título de salário. Então, ou seja, aquela totalidade que o trabalhador recebe, ele tem descontos em prol do governo, e o valor que a empresa paga é quase o dobro só a título dos atravessadores da relação de trabalho. Então, quando a gente fala em pejotização, eu penso que é um grito de socorro, não só das empresas, mas dos profissionais que estão vendo que estão sendo sobretaxados, estão sendo descontados de uma forma muito agressiva, e o que é pior, sem haver contrapartida da União.
São novas fórmulas de trabalho que, com o tempo, são reais.
Exatamente, exatamente. A gente está em 2026, existe uma tendência nova, existe um novo direito do trabalho, o que o pessoal chama de direito do trabalho 4.0. Então é natural que o direito, ele busque acompanhar o pensamento da sociedade, né?
E como a Justiça do Trabalho tem interpretado esses fenômenos?
A Justiça do Trabalho, ela cumpre a legislação. Ao magistrado cabe julgar. Se chegar uma situação de pejotização, por exemplo, né, onde aquele trabalhador ele tenha subordinação, ele tenha controle de jornada, ele tenha uma série de pré-requisitos que caracterizam o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho vai condenar a empresa ao reconhecimento do vínculo de emprego. Agora, se for um contrato de prestação de serviços cível, a Justiça do Trabalho vai invalidar.
Ouvimos o advogado trabalhista empresarial Rafael Yamashita. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.